Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e eu até me preparei para Black Friday, mas eu tava esperando os descontos de 100% e por alguma razão eles não apareceram.
Putz, eu sou o Luiz Kuntz e a única coisa que a Black Friday fez comigo foi tornar head a minha conta bancária.
Bom, você já deve estar percebendo que o nosso tema de hoje é justamente o que, que a gente fez nas nossas aventuras e desventuras nessa Black Friday 2021, o que, que a gente percebeu de oportunidade, o que, que a gente percebeu que a gente tinha que fugir, sair correndo, então principalmente o que, que a gente percebeu de diferente nessa Black Friday 2021. Então Gui, sobe o som que o tema é Black Friday. Bom, a nossa novidade hoje, ela é muito especial porque se trata do nosso site, o jogoraro.com.br. Ele é um site simples, na verdade, cujo objetivo é basicamente colocar todos os nossos conteúdos ali dentro. Então, se você acessar jogoraro.com.br, você vai ter sempre o último episódio, vai conseguir encontrar o link direto para as plataformas digitais. Então, fica a dica para você, meu amigo, minha amiga, que gosta de acompanhar o Jogo Raro e que eventualmente tem ali alguma dificuldade para ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcast. Você vai conseguir agora acompanhar diretamente pelo nosso site. E lá também tem uma forma de entrar em contato com a gente. Enfim, brevemente a gente vai tentar pensar em coisas diferentes. Mas o fato é que agora você também nos encontra no jogoraro.com.br. A gente tem, para se você não conhece, a gente tem um Instagram do Jogo Raro, que é o @jogoraro. E por lá você fica sabendo sempre, a gente posta todos os dias, um conteúdo adicional que complementa um pouco a experiência do podcast aqui. A gente sempre vai ter um item interessante, um item curioso, e é sempre muito bacana. Eu recomendo fortemente você acompanhar a nossa produção de conteúdo também lá no podcast Jogo Raro. E também lembrando que a gente tem um canal no YouTube, a gente também está tentando se familiarizar com esse espaço aqui, é um pouco novo para a gente, tanto para mim quanto para o Luiz, mas a gente está tentando entender um pouco mais como é que funciona essa plataforma para poder oferecer para você uma experiência adicional, complementar um pouco ao dia a dia aí de quem gosta de ouvir o podcast, quem gosta de acompanhar as nossas histórias sobre colecionismo dentro do PS3 e todas as plataformas que a gente tanto ama e discute aqui com vocês. Então, siga também o nosso canal no YouTube, que é o canal Jogo Raro. Você procura lá Jogo Raro no YouTube e vai nos encontrar. E por fim, eu gostaria de convidá-lo a acompanhar os nossos conteúdos em áudio, né? O nosso podcast, que é o nosso principal conteúdo, digamos assim, pela plataforma do Orelo. O Orelo é um aplicativo desenvolvido por brasileiros, que é muito bacana. Primeiro porque oferece uma experiência leve, no sentido de não ser um aplicativo pesado, que fica ali pesando, digamos assim, a experiência de uso, né? De ouvir, de acompanhar o conteúdo. Então ele é bem leve ali no seu device, seja ele Android ou iOS. E tem uma curiosidade, uma característica muito interessante. Você deve saber, meu caro ouvinte, amigo, enfim, agora internauta que está nos vendo também em vídeo, que os músicos, enfim, os artistas de maneira geral, são de alguma forma remunerados também por streaming. Então quando você ouve ali um conteúdo no Spotify, por exemplo, a plataforma paga um centavo, digamos ali, de uma fração, digamos assim, do resultado para o produtor de conteúdo. E a Orelo está, de alguma forma, inovando porque ela está fazendo isso para os produtores de conteúdos em podcast. Então, se você nos ouvir pela plataforma Orelo, além de ter um ambiente, como eu mencionei ali, um aplicativo que é bem leve, você vai poder contribuir com a gente ouvindo e sem custo adicional nenhum para você. Isso é muito legal também. E se você quiser apadrinhar, digamos assim, o Jogo Raro, oferecer um pouco mais, né, seja uma doação pontual ou mesmo um valor recorrente, como o Padrinho, né, como o Patreon, como tantas outras plataformas de crowdfunding que a gente tem pela internet, lá pelo Orelo você consegue fazer isso de maneira muito simples, muito tranquila. Então eu te convido a baixar também o Orelo para nos apoiar na produção de conteúdo. E por fim, se você tem aí algum empreendimento, algum negócio, alguma coisa ligada ao mundo dos jogos, se você é uma produtora, se você tem uma loja de games, enfim, se você tem algum tipo de business, algum tipo de negócio que se conecta diretamente com colecionismo, com videogame e queira fazer uma parceria com a gente, não deixe de mandar um e-mail para jogoraropodcast@gmail.com. A partir desse contato, a gente consegue estreitar uma relação, enfim, tentar construir alguma coisa juntos. Então vamos pro nosso podcast depois desse monte de recado, porque o papo tá muito legal hoje. Bom, Luiz, então vamos começar aqui com o nosso comentário da semana. Eu queria que você desse aí as suas percepções de como é que foi a edição 2021 da Black Friday para você. Você encontrou alguma promoção incrível, alguma coisa imperdível, algum golpe incrível? Enfim, conta pra gente como é que foi a tua Black Friday 2021.
Samuel, é interessante. Sempre tem aquelas piadinhas, né, de tudo pela metade do dobro, de que nunca tem promoção. E, assim, minha opinião pessoal e aquilo que eu vivenciei nessa Black Friday 21 é que não tem como ser 100% off como tu queria que fosse, Samuel. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ter tudo aquilo que a gente quer com o dólar nos patamares atuais ali dos seus, beirando os seus 5,50, 5,60, 5,70, e não tem milagre, né? Mas dentro disso, né, porque a maioria das coisas que a gente quer acaba sendo algo importado e não produzido no Brasil, a gente depende demais do dólar. Mesmo assim, eu encontrei algumas promoções bem bacanas e, às vezes, eu acho que tem relação com o lojista querer esvaziar o seu estoque mais do que ele querer fazer uma promoção onde ele não vai lucrar quase nada. Mas mesmo ele querendo esvaziar o estoque, deu para aproveitar isso. Eu acho que, dentro disso, o meu balanço foi bom.
Ah, que bom.
Eu ainda não vou falar especificamente o que eu comprei, mas eu quis genericamente dizer que, mesmo considerando o dólar alto, eu achei que foi bacana e que eu achei umas coisas bem legais na internet. Tu também encontraste, Samuel?
Então, eu ia te perguntar, eu ia te falar justamente isso. Um pouquinho antes da Black Friday, no começo da semana, né, da semana passada, eu falei, nossa, eu preciso mandar uma mensagem pro Luiz para ver o que, que ele tá garimpando. Porque foi uma semana tão corrida, tão atípica, que eu tava muito, que eu acabei não conseguindo ter tempo para correr atrás, né, das ofertas, das promoções, e acabei muito reativo. E Black Friday, de maneira geral, é uma coisa muito de garimpo mesmo, né? Você tem que ser proativo, você tem que buscar. O ideal é você também ter mais ou menos uma listinha daquilo que você está procurando, porque senão você acaba comprando coisas por impulso. É. Então você tem que ficar sempre muito atento ao que você está esperando para poder de fato aproveitar. Então você acaba comprando coisa que você não precisava por um preço, enfim, mais barato, mas não, você não precisava daquilo. É. Então não faria muito sentido você buscar. Mas o fato é que, sim, eu comprei também algumas coisas, vou dividir com você, com os nossos espectadores, telespectadores, ouvintes, internautas, enfim. Mas eu confesso que eu senti muita dificuldade nessa Black Friday, por algumas razões. Primeiro porque eu acabo ainda me concentrando muito no PS3, uhum, que é a minha plataforma, falando especificamente de colecionismo, né, evidentemente, que é a minha plataforma de atenção maior. E a gente vem falando isso sistematicamente aqui nos nossos programas. Eu tô numa fase que é uma fase ainda muito mais intensa para você em razão da tua coleção, de que a gente dificilmente acha alguma coisa. E quanto mais num preço bom, né? Uhum. Então já não tem coisas, digamos, que realmente façam sentido para a coleção. E quanto mais num preço que você quer muito bacana. Então por conta disso, claro que eu comprei algumas coisas, mas eu tive dificuldade. O que eu percebi é, pra galera que tá começando a coleção, foi muito bom. Uhum. Vem sendo muito bom. Eu vi preços de coisas muito legais. Até comprei algumas coisinhas aqui, de PS4, enfim, por um preço queima total, assim, de estoque. Uhum. Mas pra gente que, pensando exclusivamente na plataforma, né, plataforma de interesse, é realmente um problema, foi um problema mais sério. Mas me conta, Luiz, por favor, o que você trouxe realmente aí de compra, de coisas bacanas aí para dividir com os nossos amigos aí.
É interessante a tua fala, Samuel, em relação ao PlayStation 3, porque para efetivamente a gente ter uma Black Friday de PlayStation 3, a gente mais ou menos que depende dos nossos queridos vendedores de usados nas nossas lives, nos próprios sites, no Facebook, nos grupos, de anunciarem por um preço mais convidativo, né? Daí não é o lojista fazendo, às vezes é o próprio colecionador vendendo seus usados, né? É. Já que é uma plataforma de 2006 que não está mais nativa faz tempo. Mas interessante que eu comprei jogo novo de PlayStation 3 em loja grande.
Boa.
Eu aproveitei que novembro inteiro o site PlayAsia estava com frete grátis. E lá eu catei mais uns dois joguinhos de PlayStation 3. Aquele Guilty Gear, eu não tinha pego na outra vez, eu peguei o Guilty Gear Revelator. Que, como é difícil de achar ele por aqui.
É.
e aí por lá é melhor. E eu não sei se tu tá ligado no subset, Samuel, que o pessoal, o gringo chama de Silver Shield.
Não.
São quatro jogos só. São, eu não lembro agora de cor os quatro, mas eles são jogos da Warner, que daí atrás, na capa, ele tem um escudo prateado. E aí, se eu não me engano, é Fear 3, e aí tem uma edição do Fear 3 que vem com um filme em Blu-ray chamado Orphan, que é um filme de terror. E aí eu comprei o Mortal Kombat versus DC. E aí esse também tem uma edição onde tem aquele Silver Shield atrás.
Ah, que legal.
Vindo essa, eu completo o meu subset com os quatro Silver Shields.
A minha listinha que depois eu vou mostrar tem Fear 3 também.
Pô,
que
massa.
Outra coisa aqui que depois eu vou mostrar.
Legal.
Mas vamos lá.
Acho que é uma edição de colecionador com estatueta, será?
Ai, meu Deus. E onde eu vou pôr essas coisas, Luiz? Mas tá aqui.
Legal. Mas se a gente for para algo um pouquinho mais recente, aí... algo que eu comprei nessa Black Friday, vocês talvez estão me escutando com ela. Porque eu comprei um microfone. Até então eu usava o microfone acoplado nesse headset, que é um headset do PlayStation 3, da Sony. E agora eu estou com um microfone externo e vamos ver se os ouvintes eles percebem a melhora no meu áudio. Tomara que sim.
Tomara que o Gui perceba, né? Nosso editor, ele vai ficar feliz. Ele fala assim, pô, agora tá tudo certinho, tudo separadinho.
Além disso, tem um acessório do Nintendo Switch que é muito difícil encontrar por preço bom. Inclusive, ele não é um acessório barato nem nos Estados Unidos, que é o Nintendo Switch Pro Controller. Ele é muito mais confortável do que os Joy-Cons que vêm com o videogame e ele normalmente custa $70 nos Estados Unidos. Então, considerando isso, eu aproveitei que eu tinha um cartão de um determinado lojista e usando esse cartão, aí eu consegui pegar por R$264.
Legal.
O Pro Controller. E aí se torna mais barato do que os próprios $70 se for fazer uma conversão direta, né? Então eu considero que foi uma compra boa. Eu já tenho o Nintendo Switch Pro Controller, mas agora eu tenho três e os Joy-Con. E aí tendo três Pro Controller e os Joy-Cons, eu tô definitivamente preparado para as festas de final de ano, para rolar aquele fightzinho nos Smash Brothers, aquela briguinha no Mario Kart 8. Vai dar pra brigar um pouquinho com os primos, com os familiares, vai ser legal.
Muito bem, muito bem. Foi um Black Friday muito legal, cara.
É.
Pô, você aproveitou bem. Bom, vamos lá. Eu comprei algumas coisas também. Vou começar aqui. Até separei as caixinhas aqui. A primeira que a gente começou o nosso papo aqui ainda em off, o Luiz falou, mas o que esse negócio faz? Falei, não vou te dar spoiler, vou falar no ar. Eu comprei esse equipamento aqui que chama Stream Deck. Ele é uma ferramentinha para produtividade. Ele funciona bastante para streaming também. Eu tô usando aqui hoje. Então ele tem esse display. Todas essas teclinhas, ele tem 15 teclas. Essas teclinhas aqui, na verdade, esses carinhas aqui são todos LCDs. Então você configura. E elas são shortcuts, são as teclas de atalho. Então eu consigo, no meio do streaming, fazer isso que eu vou fazer aqui agora. Coloco na tela,
põe
duas pessoas... Entendeu? E antes era muito difícil de eu ficar mexendo aqui na nossa configuração, porque era complicado, porque eu tinha que meio que mexer em microfone, mudar aqui, fazer uma série de coisas. E ele é um equipamentinho muito legal para streaming. Ele é da Elgato, né? Que é uma empresa bastante tradicional nessa parte de streaming. E eu consegui um desconto, eu comprei, assim, na Kabum por, sei lá, 60% de desconto. Foi um negócio incrível.
Que massa.
É muito caro, mas foi um desconto muito legal e valeu a pena. E ele pra mim, ele é interessante, porque que acontece? Eu consigo configurar uma série de coisas nele pra produtividade. Então, quando eu edito muita coisa aqui também, então eu consigo fazer teclas de atalho de edição. Eu consigo, então, tô fazendo um corte no negócio, eu consigo apertar um botão, ele abre uma outra tela, enfim, ele... Eu posso, por exemplo, ter várias pastas, eu posso abrir o Spotify, parar uma música. Ele é mais prático.
Que
então,
massa.
Ele é bem interessante nesse sentido, é muito bacana. Segundo item, agora sim, de PS3, você também já imaginou o que era. Eu comprei a edição de colecionador com a estatueta, né, do Fear 3.
Legal.
Foi muito bacana. E ela é semi-nova, né, ela já é usadinha. Mas num estado de conservação muito bacana, também consegui um preço muito legal de um colecionador que tava se desfazendo.
Tá bonitona.
Tá bonita e muito legal. Eu já tenho, né, todas as edições, não tinha só essa. Faltava essa aqui pra mim, então não sei onde eu vou pôr.
Se eu não me engano, essa estatueta brilha no escuro, não tem uma parada assim?
Sim.
É, né?
Sim, é isso.
Legal.
Também comprei uma edição com a máscara do Payday 2.
Uhum.
Que vem com a máscarazinha, né? Essa aqui já é mais tradicional. Também consegui um bom preço.
Haja espaço, Samuel.
Haja espaço, cara. Minha esposa tá bravíssima comigo. Consegui um... eu já tinha uma edição lacrada e eu comprei uma outra edição porque eu achei que era uma forma interessante de ter um item pra rolo, enfim.
Uhum.
Do Guardians of Middle-earth, que é...
Boa!
Essa ediçãozinha aqui, né?
É aquele que não vem disco dentro, né?
Isso, ela vem com o código, que provavelmente nem sei se funciona. Esse aqui com certeza já deve ter sido utilizado. Mas eu consegui isso aqui por R$30, cara.
Muito bom.
Então, assim, pra negócio, pra fazer depois um rolinho aí, eu acho que vai ser um bom item pra fazer.
Com certeza.
E dois joguinhos de Play 4, que são bem triviais, bem simples, mas eu não tinha ainda e consegui por R$20. Também.
Uau.
Que foi o Primal, o Far Cry Primal, que é o único que eu não tinha, que eu quero jogar. E um jogo que eu também não tinha, o Playgrounds 2, da 2K.
Uhum.
Eu tenho ele de Switch, né? Mas eu não tinha pra Play 4. Eu achei também por R$20.
Uhum.
Então, assim, as minhas peripécias, digamos assim, de Black Friday foram um pouco mais comedidas. Claro que tem itens aqui que não são baratos, né? O próprio Steam Deck aqui é um item que não é barato.
Com certeza.
Mas foi um bom preço, assim, foi uma boa oportunidade.
Uhum.
E eu achei interessante, assim, sobre, do ponto de vista de oportunidade mesmo, né, de ter esse conteúdo.
Uhum.
A gente falou rapidamente aqui sobre os títulos que, pra quem está começando uma coleção, e aí eu tô falando especificamente das lives, a gente tem um público muito frequente de live, né, que participa, acompanha. E até faz, né? A gente tem grandes colegas aqui que são nossos ouvintes, que têm as suas próprias lives. E eu vi promoções em lives muito legais, cara.
Pô, que massa.
O Taliati, nosso amigo de sempre aqui, fez uns negócios, assim, assustadores, assim. De fazer item por R$5, R$2. Eu até comprei algumas coisinhas deles, precisa chegar aqui. E por uns preços, assim, excepcionais. Então, pra quem tá começando a coleção, que tem ali, digamos, em torno de 400, 300 títulos e tem uma boa jornada pela frente, aproveitou. Eu tinha título de R$10, títulos, sabe, de R$15. Então, cara, acho que pra essa galera que tá nesse momento da jornada, foi bem legal, bem produtivo mesmo.
Que massa.
Mas eu queria te ouvir, a gente até conversou rapidamente sobre isso no episódio anterior, que inclusive teve ouvintes nossos, o Pedro, por exemplo, uma galera que nos ouve, veio falar sobre a nossa teoria da conspiração, que é a questão dos chips, que de alguma forma estão, né, direcionando para o mercado digital, enfim. Queria te ouvir sobre a grande surpresa, digamos, nos Estados Unidos, que foi o Xbox Series S, né? Que foi muito, muito mais vendido nessa Black Friday do que as outras edições e tudo mais. Enfim. O que você acha dessa história toda? Como é que você tá percebendo isso? A gente realmente tá caminhando para esse mundo aí minimalista, digamos assim, sem mídias físicas?
É interessante o desenvolver das vendas de console, Samuel, porque se a gente pegar a geração anterior, que agora a gente já chama de geração anterior, né? O Xbox One, ele demorou para decolar e acabou não vendendo tanto, vendeu muito menos que o PlayStation 4. E o PlayStation 4, se a gente for ver em gráficos, ele não teve picos enormes de venda, mas ele, com uma regularidade incrível, foi vendendo muitos consoles. Não dá nem para dizer que o PlayStation 4 chegou no fim, né? Porque os jogos exclusivos, inclusive da Sony, estão ainda saindo para PlayStation 5 e PlayStation 4. Então, o PlayStation 4 ainda está muito vivo. Mas ele sempre se manteve estável em relação à quantidade de vendas e vendeu muito. Mas o que aconteceu em março de 2020, com o início da pandemia, foi algo estrondoso para a Nintendo, absurdo. Que foi ter começado a pandemia e acontecido deles virem com um grande lançamento, que foi o Animal Crossing, e aquilo deu um boom, uma explosão de vendas para a Nintendo, tanto de consoles quanto do próprio jogo Animal Crossing e dos jogos exclusivos mais vendidos da Nintendo, que continuavam vendendo muito e continuam vendendo muito, como Mario Kart 8, o Super Smash Bros. Então, a Nintendo, desde que iniciou a pandemia, ela veio dominando a venda de console. E é interessante que, mesmo com o lançamento do PlayStation 5 e dos dois Xbox, né, o PlayStation 5, as duas versões, né, digital e física, e do Xbox Series S, que é digital, e a Series X, que é a física, mesmo com o lançamento desses, digamos assim, quatro consoles, a Nintendo continuou dominando. E aí já não é uma certeza absoluta se é porque a Nintendo estava realmente fazendo tudo certo ou se o problema era a falta, né, da matéria-prima que se tivesse no mercado mais PlayStation 5 e mais Xbox. Isso a gente não tem certeza, mas fato é que a Nintendo dominou geral. E dominou geral desde março de 2020 até esta Black Friday. E aqui a coisa virou. E aí eu acho que a gente pode falar com um pouquinho de orgulho que a nossa teoria da conspiração, Samuel, está começando a fazer cada vez mais sentido. Porque o fato do Series S, que é a versão sem disco, ter sido o console com maior vendas na Black Friday, que é algo muito significativo, principalmente nos Estados Unidos, ela nos leva a pensar que as grandes, elas talvez até tenham matéria-prima para fabricar PlayStation 5 com disco e Xbox Series X, que é a versão com disco, mas estão optando a fazer, a manufaturar mais as versões digitais e dando a desculpinha da falta de matéria-prima para não fabricar tanto as versões com disco. Isso não é uma certeza, mas é algo que eu, pelo menos, estou percebendo do mercado, e o mercado realmente ele está dizendo isso com as vendas do Series S.
Pois é, né, cara? Eu vi, inclusive, algumas... No início do ano, estava até dando uma checada aqui, no início do ano existia um recurso, um esforço que chegou, inclusive, no Biden, assim. Você tinha o presidente dos Estados Unidos, foi a público... Tem diversas matérias falando sobre isso no primeiro e segundo trimestre desse ano, falando que ele estava muito preocupado com a escassez de chips nos Estados Unidos, porque naquele momento, ali, primeiro e segundo trimestre do ano, existia uma corrida muito grande para manter a liderança dos fornecedores de tecnologia para 5G e parte dessa estratégia também vale-se desse tipo de chips. E aí, o que se percebeu, pelo menos o que eu venho percebendo ao longo das últimas 3-4 semanas, é um esvaziamento dessa discussão, desse discurso aí de falta de chip e tudo mais. Não tá, digamos, tão mais no mainstream, assim. As pessoas não estão falando com tanta frequência disso.
Uhum.
E, assim, que a gente sabe que, inclusive, a indústria do lobby nos Estados Unidos é regulamentada, né? Existe, não é algo imoral, digamos assim, né? Pelo menos, imoral talvez sim, mas legal seguramente não, né?
Uhum.
Mas o que existe de fato é que há uma grande indústria, uma grande... sistematicamente, há uma grande utilização de profissionais relacionados ao lobby nos Estados Unidos que vão buscar defender os interesses das suas empresas.
Uhum.
E existe um volume enorme, né, de doadores nos Estados Unidos para as campanhas presidenciais, e esses interesses se misturam efetivamente.
Uhum.
Então o fato é que eu acho que é inevitável que, se há de fato uma estratégia nesse sentido de... que não é... Vamos pensar aqui agora, vamos jogar limpo, né? Pensando, uhum, tirando um pouco a emoção, o carinho, né, o coração da frente, mas pensando com a cabeça. É um interesse legítimo, de certa forma, dessas companhias que estão buscando aumentar os seus lucros, ponto final.
Sim.
Já que uma vez que elas não têm participação efetiva na indústria de seminovos, e a única forma que elas teriam de algo parecido com isso seria algum tipo de venda de ativos digitais, alguma coisa mais para futuro, né? Baseado, inclusive, que é um negócio que inclusive existe já, se a gente pensar nos assets, né? Quando você joga, por exemplo, um Fortnite,
uhum,
um CS.
Uhum.
Você consegue comprar um item e revender. O Fortnite eu não sei, mas o CS eu sei que sim. Você consegue revender uma skin, né, em algumas plataformas e tudo mais. Ela vira um ativo seu,
sim,
e você consegue revender. Muito possivelmente a indústria possa caminhar para isso, onde, sei lá, o fabricante ou o estúdio, a publicadora, também tem algum tipo de participação nessa revenda ou alguma coisa nesse sentido. Um modelo de negócio híbrido que envolva essas duas coisas, uhum, né? Que remunere quem comprou e quem produziu ou publicou.
Uhum.
Mas o fato é que seria uma forma de colocar esse cara, né, a indústria, também nessa cauda longa da venda e da rentabilidade do produto seminovo, uhum, que hoje é impossível, né? É um item, é teu, é tua posse, você vende para quem você quiser, no preço que você quiser.
Uhum.
Então, eu acho que tá deixando de ser teoria da conspiração, tá se tornando para mim um caminho mais óbvio, assim, até. Né? Infelizmente, pra gente que gosta de colecionar, pra gente que entende, né, que gosta de expor os itens e os materiais, Talvez a gente caminhe para isso. Até existe um movimento curioso que vem acontecendo sistematicamente, que é essa coisa do NFT, né? O NFT nada mais é do que um item, em tese, que não existe, ele tá ali, ele é intangível, é um arquivo digital, digamos assim, porém, exclusivo ou só para você, né? Só para o detentor daquele ativo, daquele asset. Uhum. Então, talvez a gente esteja, sejamos dinossauros aí, estejamos lutando por uma guerra que a gente não tem muito mais como vencer, né? Ou não, ou os nossos ativos, a nossa coleção vai ter valores, em algum momento, caso a gente opte por se desfazer dela, né? Uhum. Vai ter valores extraordinários, assim, vão ser de fato ativos. Aí sim a gente pode falar a plenos pulmões raros.
Verdade.
Aí o FIFA, vejam vocês, meus caros ouvintes, vai ficar raro, porque ele vai ser mídia física, né?
Vai. FIFA 13, prepare-se.
É. Chegou a tua hora de brilhar. Você que tinha FIFA aí, o nosso amigo Tofolório, que é uma lenda das lives aí, tem 6 milhões de FIFA aí na sua coleção. Vai ser um milionário. Mas faz sentido pra você, Luiz? Você acha que é por aí que tá caminhando? O que, que você pensa?
É engraçado quando eu te ouvi, Samuel, porque daí eu lembro que quando eu pesquisei e vi que o Series S foi o que mais vendeu na Black Friday, eu comecei vendo um site gringo, em inglês. É beleza, o site estava falando de uma maneira bem neutra e tal, sem pender para um lado ou para o outro. E aí eu vi um site brasileiro comentando, e também comentando as vendas e tal. E no fim, ele meio que coloca assim ufa, tava na hora, né, deles olharem mais pro digital. Do tipo assim, mas já tá olhando há muito tempo, assim, né? Eu até achei um pouco estranho. Mas eu entendo também, né, de certa forma, nós somos dinossauros, nós colecionadores. Nós estamos na contramão da evolução e por gostar de itens físicos. Mas também eu acho que o período de transição, ele não pode ser abrupto demais. Não sei como é que as empresas avaliam isso no ponto de vista mercadológico, no ponto de vista de vendas, de lucro. Mas quem nasceu ali nos anos 80, 90, até nos anos 2000, quem nasceu ali 2000, digamos assim, nasceu até 2010, essas crianças ainda estão muito acostumadas a tirar a caixinha, tirar o CD e colocar no drive. Talvez as crianças agora, que estão nascendo agora, já não vão mais ter muito essa percepção de você tirar um CD de uma caixinha, ou um cartuchinho, no caso do Nintendo Switch, de uma caixinha plástica, e inserir no videogame. Mas ainda está muito na cultura, presente na cultura dessas pessoas. E eu não sei, e se fosse algo abrupto demais, digamos assim, se a Sony e a Microsoft não tivessem lançado a versão com disco, tivessem só no PlayStation 5 All Digital e só no Series S, eu não sei como é que o mercado reagiria, sendo que ainda está bastante presente na mente das pessoas o físico.
É inevitável o que você colocou bem, a gente está na contramão e isso vai acontecer de maneira geral. Acho que no passar do tempo, pessoas vão se acostumar a colecionar assets digitais. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, e quem está nos ouvindo vai entender isso com certeza, porque muita gente que coleciona também gosta de colecionar troféus, por exemplo. E é um asset digital, né?
Isso é verdade.
É um item digital, né? E ele, eu acho que se bobear vai ser algo parecido com isso e tudo mais, enfim, tudo bem, né? Acho que é natural essas coisas, de fato. É claro que a gente está muito envolvido com as questões todas, né? Eu, você, enfim, parte importante, se não a totalidade de quem está nos ouvindo aqui gosta de ter um item colocado, né, exposto na prateleira, tem orgulho, sabe que aquilo lá tem uma história. Uhum. Né? É mais do que o item, é mais do que a posse, né? É a história que está por trás daquilo. Enfim, tem a ver com a nossa infância, tem a ver com a nossa jornada mesmo de gamer e tudo mais. Uhum. Mas é natural. Uma das coisas que eu aprendi na indústria que eu trabalho, que é mais essa indústria de inovação, digamos assim, é que a mudança não é uma opção, né? A transformação não é uma opção, ela é uma realidade. Ela sempre vai acontecer, ela sempre vai caminhar para frente. Então, quando a gente pensar na evolução das coisas, como tem questões absolutamente que caminham para um sentido como esse, que é cada vez mais a diminuição dos espaços físicos, a diminuição das famílias, né? pegam famílias aí na década de 60, 70, dos anos 1960, 70, tinham 4, 5 filhos, 3 filhos. Hoje em dia, uhum, é raro você ter um casal com 3 filhos. Eu conheço muito, muito pouco casal jovens, tem mais de um casal de filhos, né? O que é muito mais comum cada vez é você ter um casal com um filho apenas, ou 2 no máximo, e os espaços menores, as casas menores, menos vaga na garagem, as pessoas não se interessam mais por posse das coisas, sobretudo essa geração nova, né? Não quer ter carro, quer ter mobilidade. É. Então, de fato, acho que a gente, quando a gente pensa, inclusive, nessas iniciativas, né, do Google e de outras fabricantes, de lançar seus consoles, entre aspas, virtuais baseados em stream,
uhum,
quer dizer, o cara não tem mais nem console. A gente tá falando de um controle que se conecta a um Chromecast, uhum, e esse cara roda com um ativo que tá na nuvem. Quer dizer, talvez isso. A gente tá. Não adianta. Não é. Essa luta acho que a gente perdeu, Luiz.
Mas o que eu falo de não ser. Da coisa não ser abrupta demais é que se fosse realmente o caminho natural e que a gente que tivesse que naturalmente aceitar as coisas. Então, essa iniciativa do Google já teria feito um sucesso estrondoso e já teria desbancado, sim, as grandes que têm consoles físicos, né? Então, não é assim rápido que as coisas caminham, né? E nesse ponto, a Google meio que pisou na casca de banana e não está conseguindo competir.
Você sabe que o Google tem muito disso, né? Eu fico pensando, às vezes, quando a gente pensa nessa premissa de que, de fato, existem companhias que são à frente do tempo, talvez o Google seja nessa linha, né? Volta e meia ele lança alguns tipos de tecnologia, software, plataformas, coisas nesse sentido, e você percebe que não teve uso ou não teve aderência, engajamento. Dá 3 anos, 4 anos, 5 anos, um cara desenvolve uma coisa muito parecida, se não igual, e a coisa explode. Então o timing nessa indústria é perfeito, né? Se você não tiver timing para as coisas, cara,
é verdade.
Não adianta você estar à frente do tempo, que de fato você precisa ter base para poder utilizar e instalar.
A gente tá ficando velho, né? Eu tô perto dos 40.
Sim, eu já passei, meu amigo.
Algumas coisas deixam para trás. Teve mais uma compra legal minha da Black Friday que eu queria compartilhar, opa, com a galera, que foi o fone Pulse 3D da Sony, que é o fone verdade, do PlayStation 5. Bah, eu sempre queria aquele fone e peguei dessa vez por um preço possível, né, parcelando em 15 vezes, foi possível. E, inclusive, tá pra chegar hoje.
Ah, isso que eu te falar, não chegou ainda.
Tá pra chegar hoje. E eu tô curioso, será que ele funciona no PlayStation 3? Porque eu sei que no PS5, no PS4 ele funciona.
Seria uma, hein? Seria. Depois você nos conta como é que foi essa experiência.
Uh-huh.
Porque ele é bonito. Eu vi o fone, achei ele bonito.
Ele é bonitão.
Branco, né? Bonito.
Então vai ser mais uma boa aquisição.
Bom, pessoal, é o momento de a gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que nossos programas são semanais e publicados todas as segundas-feiras em todas as plataformas e todos os agregadores de podcast, né? Apple Podcast, Deezer e tudo mais. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas lá no Apple Podcast e deixar o seu comentário também. E eu vou dizer, isso ajuda demais, porque faz com que o algoritmo indique o nosso programa para outras pessoas e a gente consegue ampliar a nossa conversa. Também, se você quiser nos ajudar na ampliação desse papo, dessa conversa, dessa nossa comunidade, indique o Jogo Raro para o seu amigo, para sua amiga, enfim, para quem gosta de colecionismo. Lembrando que a gente fala, claro, com muito carinho das plataformas da Sony, mas a gente fala de todas as plataformas aqui, sem nenhum tipo de preconceito, né? Vide os nossos programas recentes e vide novos programas que a gente está preparando para vocês, trazendo colegas e convidados muito bacanas, com subsets, full sets incríveis para dividir com você que gosta muito do mundo do colecionismo. Ah, uma coisa importante também, tava me esquecendo aqui de deixar um recado importante. Se você nos conhece, se você gosta, na verdade, de acompanhar nossos conteúdos, assine o nosso canal no YouTube. Eu falo pouco do YouTube aqui, mas o YouTube é um canal muito legal. A gente quer sistematicamente ir produzindo conteúdos para ele. Nem sempre a gente consegue postar todos os conteúdos ali, porque, de fato, a nossa plataforma de origem e preferencial segue sendo podcast, mas o YouTube acaba, o YouTube, Instagram, enfim, todas as nossas plataformas de apoio acabam dando uma quantidade, uma layer, uma camada adicional a experiência que é ouvir e acompanhar o Jogo Raro. E lá no YouTube e também no Twitch, o Twitch a gente ainda não sabe muito o que fazer com ele, mas também temos um canal lá no Twitch. Nessas duas plataformas, a gente sempre que for fazer a gravação, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui nesse momento, a gente transmite ao vivo. Então, por exemplo, o Joás Garcia, está nos acompanhando pelo Twitch, e o nosso amigo Kaique Lima está nos acompanhando pelo YouTube no momento dessa gravação. Então, eles acabam acompanhando, vendo os nossos erros de gravação aqui, e também acabam acompanhando, digamos, de maneira em primeira mão, tendo um spoiler geral do episódio que vai acontecer na semana seguinte. Então é isso. Até a semana que vem. Um grande abraço. Valeu, Luiz.
Valeu, pessoal. Obrigado, Samuel.